voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.
Machado e sua pena. Um produto da Rádio Senado em homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis.
Um momento importante da vida de Machado foi o tempo em que conviveu com o poder legislativo. Aquela época foi retratada pelo escritor na crônica O Velho Senado, escrita por ele em 1899.
O texto relembra o trabalho como jornalista do Diário do Rio de Janeiro, fazendo a cobertura das sessões do Senado do Império em 1860. A Câmara Alta funcionava no solar do Conde dos Arcos, que sediou a casa entre 1826 e 1925. Machado de Assis relata o impacto que sentiu no começo da experiência dele como cronista parlamentar.
Para avaliar bem a minha impressão diante daqueles homens que eu vi ali juntos todos os dias, é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade, algum da regência, do primeiro reinado e da constituinte. Tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime. E eu era um adolescente espantado e curioso. Achava-lhes uma feição particular. Metade militante, metade triunfante. Um pouco de homens, outro pouco de instituição. Sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam agora naquelas cadeiras estreitas não tiveram outrora o respeito dos outros, nem provavelmente a serenidade própria.
1860, o ano em que Machado de Assis entrou para a imprensa, é marcado pelo fim do período conservador e o início da ascensão do Partido Liberal. O desenvolvimento das cidades e o crescimento da classe média favoreciam o aumento da presença dos profissionais liberais no legislativo e o crescimento das ideias republicanas. Machado presenciou essa transição.
Comecei a aprender a parte do presente que há no passado e vice-versa. Trazia comigo a oligarquia, o golpe de Estado de 1848 e outras notas da política em oposição ao domínio conservador. E ao ver os cabos deste partido risonhos, familiares, gracejando entre si com os outros, tomando juntos café e rapé, perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer, desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este país.
Para a biógrafa de Machado de Assis, Lúcia Miguel Pereira, a função de cronista das sessões do Senado tirou o escritor do amadorismo das revistas literárias e o colocou na obrigação de enfrentar o grande público. Dar opinião sobre os assuntos do dia fez Machado refletir e pensar. Isso acabou moldando o estilo que o consagraria como um dos maiores escritores da humanidade.
Viver da escrita na metade do século XIX não era tarefa das mais fáceis. Para sobreviver, Machado atuou como aprendiz de gráfico na Tipografia Nacional, mas foi como funcionário público que ele alcançou a sonhada tranquilidade financeira.
Aos 34 anos de idade, é nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Até o final da vida, Machado cumpriu religiosamente uma rotina de obrigações funcionais nas repartições em que trabalhou.
Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. É símbolo da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. O vosso desejo é conservar no meio da federação política a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública,
mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles o transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão.
Com essas palavras, Machado de Assis fazia o discurso de abertura da sessão inaugural da Academia Brasileira de Letras no dia 20 de julho de 1897. O local escolhido para o evento foi uma sala do Pedagógium, na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro.
A ideia de se criar uma academia nacional surgiu ainda no Império, mas a ideia só vingou após o êxito social e literário da Revista Brasileira de José Veríssimo, com a coesão de um grupo de escritores.
Sessões preparatórias iniciadas em meados de dezembro de 1896 deram forma à academia. Nessas reuniões, também foram escolhidos os nomes dos escritores que ocupariam as cadeiras da primeira composição da casa. Dentre eles estavam nomes como Arthur Azevedo, Graça Aranha, Inglês de Souza, Joaquim Nabuco, José Veríssimo, Olavo Bilac, Visconde de Toné, José do Patrocínio, Rui Barbosa, Aloysio Azevedo e Clóvis Bevilacqua.
Machado de Assis, titular da cadeira número 23, tendo como patrono o escritor José de Alencar, foi logo escolhido o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.
Carolina Augusta Xavier de Novaes, a mulher de Machado, teve importância decisiva na vida do escritor.
Eles se casaram em 1869 e, ao longo dos 35 anos de uma vida conjugal harmoniosa, Machado teve o apoio e a tranquilidade para a criação da obra dele.
Ruth Leitão de Carvalho Lima, sobrinha neta de Carolina, afirma que a atração entre o escritor e sua amada foi à primeira vista, logo após encontro numa festa.
Quando ela chegou em casa, ela disse: "Papai, estou apaixonada." Conheci um escritor chamado Machado de Assis. Eu sou apaixonada por ele, vou me casar com ele. Aí o pai disse assim: "Você não vai casar com aquele negro." Ela disse: "Não, eu pedi licença, papai. Estou a comunicar-lhe que vou me casar com ele." E casou de lá. Felicíssimos. Nunca discutiram, nunca brigaram. Enfim, sempre de acordo um com o outro.
Machado, como se sabe, era autodidata e não frequentou escolas regulares. E segundo Lúcia Miguel Pereira, biógrafa do escritor, existe a possibilidade de Carolina ter corrigido vários textos do marido.
Ele tinha verdadeira adoração pela esposa e sua vida entrou em declínio depois da morte de Carolina em 1904. Machado, de certo modo, se recusava a aceitar a viuvez, como destaca Teresa Leitão de Carvalho, sobrinha trineta de Carolina.
Ele fazia questão que fosse colocado à mesa um prato para ela como se ela estivesse lá com os talheres. A escova de cabelo, tudo na penteadeira, ele manteve ainda com restos de cabelo dela.
Depois da morte da esposa, Machado ia todos os domingos ao cemitério São João Batista para depositar flores no túmulo de Carolina. Esse verdadeiro ritual está descrito neste poema dedicado à amada.
Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e, num recanto, pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos malferidos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos.
Machado de Assis morre em 29 de setembro de 1908, na casa em que vivia, na rua Cosme Velho, número 18, na cidade do Rio de Janeiro, cercado dos amigos mais próximos.
Ele contava 69 anos de idade e não resistiu à arteriosclerose, conforme consta no seu atestado de óbito. Mas também sofria com tumores na língua, possivelmente malignos, causados pelas mordidas durante seus ataques epiléticos.
O escritor foi enterrado junto a Carolina no cemitério São João Batista, conforme deixou expresso no testamento dele.
Este programa teve pesquisa e roteiro de Luiz Carlos Fonteles. Edição, Esther Monteiro. Narração, João Marques, Ana Lúcia Matos, Olívio Calabria, Telmo Navarro e César Mota. Pesquisa musical, Alcebiades Muniz Neto e Alexandre Rocha. Locução, Danusa de Carlo Antônio e Luiz Carlos Fonteles. Agradecimentos, Isa Barreto e Beatriz Mendonça.
Você acompanhou Machado e sua pena, um produto da Rádio Senado em homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.